Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, é um livro de negócios e liderança de Sandro Magaldi e José Salib Neto, que parte de uma ideia central em ambientes marcados por excesso de respostas. A capacidade de formular perguntas relevantes se torna uma vantagem estratégica. A obra defende que perguntar bem não é apenas um exercício de curiosidade, mas uma ferramenta de reflexão, inovação e transformação organizacional. Com foco em gestão, cultura corporativa e tomada de decisão, o livro mostra como perguntas bem construídas ajudam líderes e equipes a rever premissas, identificar pontos cegos e abrir caminhos para novas soluções. Também destaca a escuta ativa como complemento indispensável, já que perguntas sem disposição genuína para ouvir perdem força. Com linguagem voltada ao universo executivo, o livro combina exemplos de negócios e referências intelectuais para sustentar a tese de que questionar com método e intenção é essencial para construir relevância no presente e no futuro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, perguntas certas como motor de inovação e reposicionamento estratégico. O livro sustenta que a qualidade das perguntas influencia diretamente a capacidade de uma empresa inovar e se reposicionar diante de mudanças de mercado. A questão não é perguntar mais, mas formular perguntas que obriguem a organização a rever o próprio negócio, suas prioridades e suas fontes de valor. Esse raciocínio aparece na ideia de que boas perguntas expõem suposições invisíveis e evitam que a empresa fique presa a respostas antigas para problemas novos. Em vez de reforçar rotinas automáticas, o questionamento transforma o pensamento estratégico em um processo mais aberto e adaptativo. A menção ao clássico de Theodor Levitt, Qual é o seu negócio?, ilustra bem esse ponto. Perguntas simples podem redefinir a forma como uma empresa enxerga sua atuação. O livro usa esse tipo de provocação para mostrar que inovação começa antes da solução, no modo como o problema é formulado. Assim, a pergunta certa funciona como instrumento de diagnóstico e de reinvenção, não apenas como etapa de conversa. Em segundo lugar, a escuta ativa como condição para que a pergunta produza efeito. Um dos argumentos mais importantes do livro é que perguntar sem ouvir não gera transformação real. Os autores tratam a escuta ativa como parte inseparável do processo de questionamento, porque é a resposta que amplia a compreensão, corrige interpretações apressadas e alimenta decisões melhores. Isso desloca o foco de uma liderança que apenas indaga para uma liderança que realmente constrói diálogo. A escuta, nesse contexto, não é um gesto passivo, mas uma prática de respeito intelectual e abertura para a revisão de ideias. Quando líderes escutam de forma genuína, criam espaço para que informações relevantes apareçam, inclusive aquelas que contrariam expectativas iniciais. O livro também sugere que esse comportamento fortalece confiança e engajamento, pois colaboradores percebem que suas respostas não serão apenas ouvidas de forma protocolar. Em organizações complexas, essa diferença é decisiva sem escuta. A pergunta vira formalidade. Com escuta, ela vira mecanismo de aprendizagem. Por isso, a obra insiste que a transformação começa tanto na formulação quanto na recepção do questionamento. Em terceiro lugar, cultura de dúvida e segurança psicológica nas equipes. A obra analisa o papel da cultura organizacional na consolidação de um ambiente em que perguntas difíceis possam surgir sem medo. Para os autores, a inovação depende de espaços em que a dúvida seja valorizada como sinal de maturidade e não como fraqueza. Isso se relaciona diretamente ao conceito de segurança psicológica, isto é, a percepção de que pessoas podem levantar problemas, discordar e sugerir alternativas sem sofrer punição ou constrangimento. Em empresas com baixa tolerância ao questionamento, predominam respostas defensivas, conformismo e repetição de práticas que já perderam eficiência. O livro contrapõe esse cenário a uma cultura em que o incômodo é aceito como parte do crescimento. A lógica é clara: se ninguém pode perguntar o que está errado, o que mudou ou o que pode ser feito de outra forma, a organização perde capacidade de aprendizado. Nesse ponto, a obra vai além de uma técnica de comunicação e trata de arquitetura cultural. O questionamento, para gerar transformação, precisa deixar de ser comportamento isolado e passar a ser um valor coletivo sustentado pela liderança e pelo exemplo cotidiano. em quarto lugar, liderança que faz perguntas e admite não ter todas as respostas. Outro eixo forte do livro é a crítica à liderança baseada exclusivamente em certezas. Os autores defendem que líderes mais efetivos são aqueles capazes de fazer perguntas relevantes e assumir que não dominam todas as respostas. Essa postura não representa fragilidade, mas inteligência organizacional, porque abre espaço para reflexão compartilhada e reduz o risco de decisões apressadas. O livro sugere que a cultura questionadora começa no topo quando líderes modelam curiosidade, humildade e disposição para aprender, tornam esse comportamento mais legítimo para o restante da equipe. Isso também altera a relação de poder dentro da organização, já que o líder deixa de ser apenas a fonte de respostas e passa a ser catalisador de pensamento. Em vez de centralizar soluções, ele cria condições para que diferentes perspectivas apareçam e sejam consideradas. Essa abordagem é especialmente valiosa em contextos de mudança acelerada, nos quais o excesso de confiança pode ser mais perigoso do que a incerteza. A liderança proposta pelo livro, portanto, combina autoridade com abertura, direção com escuta e decisão com questionamento sistemático. Por último, perguntas que substituem culpabilização por aprendizado e futuro. O livro também se destaca por propor uma mudança prática no tipo de pergunta usado em empresas. Em vez de perguntas voltadas a culpar pessoas ou reconstituir falhas de maneira estéril, os autores defendem perguntas que orientem aprendizado, melhoria e visão de futuro. Esse deslocamento é importante porque muda o foco da defesa para a construção. Questões como por que isso aconteceu podem ser úteis em certos contextos, mas o livro sugere que, em muitos casos, elas precisam ser acompanhadas por perguntas como podemos melhorar ou o que aprendemos com isso. Essa mudança de formulação direciona energia para soluções e reduz a paralisia gerada por análises meramente retrospectivas. O mérito do livro está em tornar esse princípio aplicável ao cotidiano de gestão, reuniões e processos de decisão. Assim, o questionamento deixa de ser apenas uma habilidade de comunicação e passa a ser uma ferramenta para corrigir rotas, explorar alternativas e desenvolver uma cultura mais orientada a aprendizado contínuo. A transformação, nesse caso, acontece quando a pergunta deixa de punir o erro e passa a orientar o próximo passo. Em conclusão, este livro é indicado principalmente para líderes, gestores, empreendedores, consultores e profissionais que atuam em ambientes de decisão, inovação e transformação organizacional. Também pode ser muito útil para quem deseja aprimorar sua capacidade de comunicação em contextos corporativos, já que a obra não trata apenas de curiosidade, mas de como estruturar perguntas capazes de gerar reflexão produtiva. Seu principal benefício está em deslocar a atenção das respostas prontas para a qualidade do raciocínio que antecede a resposta. Isso diferencia de muitos livros de negócios que focam em técnicas de execução, produtividade ou performance individual. Aqui, o centro é a arquitetura do pensamento, como perguntar melhor para enxergar melhor, decidir melhor e liderar melhor. A obra se destaca ainda por articular questionamento, escutativa, segurança psicológica e cultura organizacional em um mesmo argumento, o que lhe dá utilidade prática e coerência conceitual. Para quem busca inovação com base em análise mais profunda, trata-se de uma leitura relevante e bem posicionada dentro da literatura de gestão contemporânea. Se você quiser apoiar Sandro Magaldi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!